inovadoras para a sua obra, projeto ou manutenção elétrica. Plenobras e Vetzel, uma parceria de confiança. A Plenobras e a Vetzel agilizam tudo em materiais elétricos. Acesse plenobras.com.br.
Gaúcha, a fonte da informação.
Dos grandes esportes aos maiores torneios de futebol do mundo. Na KTO.com você encontra muitos motivos para torcer. Você até torce pelo adversário, porque ambos marcam e você se diverte. KTO.com. Palpite com razão. Palpite com emoção. Palpite com diversão. Acesse KTO.com ou no Instagram, @KTO_Brasil.
Os calçados Pegada têm precisão, têm expressão, leveza e design único. Com atenção em cada detalhe, tecnologias de conforto e muita qualidade são feitos para você dar o seu melhor sempre. Suas conquistas movem você e você se move com a Pegada. Acesse pegada.com.br ou vá até as melhores lojas do país. Pegada, a marca da conquista.
Aqui na Gaúcha, a gente gosta muito de te ouvir.
Nas redes sociais, é bem fácil de achar, @GZHDigital.
Na Gaúcha, a gente sempre quer falar com você.
Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria KTO e Unidos. Luciano Périco e Diori Vasconcelos.
E aí, tudo bem? Boa noite, 8 horas mais 13 minutos. Seja bem-vindo, é o Show dos Esportes entrando no ar na Gaúcha nesta segunda-feira. Depois do temporal da tarde, temos uma temperatura um pouco mais amena do que tivemos no final de semana à noite. 23 graus na capital, em Pelotas 26 e o Grande 25. Em Santa Maria 26 e em Caxias 23 graus. Deu uma amenizada no calor, meu parceiro Diori Vasconcelos, depois do temporal feio aqui na capital, no início, no final da tarde, início da noite. Diori, tudo bem?
Tudo certo, Lucianinho, boa noite, que alegria começar a semana com o Show dos Esportes, com a tua companhia, a companhia da nossa audiência, Lucianinho, e que bom, né? Que pena que deu um temporal, porque a gente sabe que o temporal que caiu em Porto Alegre, em boas partes do Rio Grande do Sul, é um temporal que, pela forma como acontece, com ventania, com intensidade de chuva muito grande, com alagamento, gera uma série de transtornos para um monte de gente. Então, provavelmente, tem muito ouvinte acompanhando, passando por dificuldades. Mas, por outro lado, que bom que esse temporal refrescou um pouco, porque estava insuportável, Lucianinho. No final de semana foi um negócio, assim, absurdo que foi o calor. Hoje estava muito quente, apesar do dia nublado. E o temporal é só consequência desse calorão, desse abafamento, mas agora a gente respira um pouquinho também.
É, segunda-feira começando a semana e, claro, com muitas informações aí da dupla Grenal. Chegou reforço novo para o Inter, desembarcou no Salgado Filho, que o Hernandes esteve acompanhando. E, claro, o Grêmio se preparando também para a estreia do Gauchão na próxima semana, hein? Começa na quarta, dia 26. O jogo da RBS TV vai ser Inter e Juventude, Juventude e Inter no Jacone. Na quarta à tarde, depois o Grêmio joga no final da tarde, início da noite, contra o Caxias na Arena e toda a rodada que a gente vai, é claro, trabalhando aí nos próximos dias. O show tá no ar, Diori, pra KTO. KTO.com gosta de emoção, te registra lá pra dar uma brincada. Quer saber mais? Chama lá no Insta, da @KTO_Brasil, ou acessa, né, KTO.com. Aliás, KTO, a partir de hoje, também na programação da Copa do Mundo da Rádio Gaúcha, junto com o Grupo Felite, uma das maiores empresas de veículos aqui do Brasil, do sul do Brasil, Grupo Felite, junto com KTO.com, Diori, conosco na cobertura Qatar 2022, a Copa na Gaúcha, Diori.
É, a gente já vai começar cada vez mais a mergulhar nos assuntos da Copa do Mundo. E o primeiro alerta que é bom fazer, nunca é demais reforçar, que a Copa do Mundo é num tempo diferente. Ela vai ser lá no final do ano, não vai ser no meio do ano, como tradicionalmente a gente acostumava acompanhar, por conta da questão climática, né? No Catar é muito calor naquele período, então no final do ano é um pouco mais agradável a temperatura, digamos assim, para a prática do futebol. Então a Copa do Mundo num período diferente. E é claro, né, na programação da Rádio Gaúcha a gente vai mergulhando nos assuntos da Copa do Mundo aqui dentro do Show dos Esportes também. E o Show dos Esportes que está com a KTO, mas também está com a Unidos, a Casa da Volks na Ipiranga, pertinho da PUC e também na palma da mão, no seu celular. Você pode acessar no seu computador ou em qualquer dispositivo com acesso à internet, unidosnet.com.br.
É, a nossa parceria da Unidos junto com KTO.com, então vamos trabalhar. Primeiros destaques do programa. Para Dali Alimentos, o melhor pedaço do seu dia, você sabe, Dali Alimentos.
Vodka Valesa, casa bem com você, não esqueça, beba com moderação e se dirigir, não beba.
E ainda Comfort Fronteira Hotel, mais novo conceito de hotelaria em Santana do Livramento. Comfort também conosco no giro que abre o programa e a gente começa pelo Grêmio. Alô, Felipe Duarte!
O Grêmio conheceu nesta segunda-feira o seu futuro adversário da primeira fase da Copa do Brasil. Será o Mirassol, clube do interior paulista, que na última temporada foi semifinalista do Campeonato Estadual, sendo eliminado pelo São Paulo Futebol Clube, então comandado por Hernan Crespo, que viria a ser o campeão regional. Essa partida ainda não teve o confronto, a data agendada, pode ser no final de fevereiro, 23 ou 24, ou então no início de março, 2 ou 3. Mas já se sabe que o confronto será definido em partida única na casa da equipe paulista, com o tricolor tendo a vantagem do empate para se classificar. O Grêmio segue os seus trabalhos de pré-temporada, os jogadores se reapresentaram nesta segunda, trabalhos em dois turnos, e o centroavante Diego Souza concedeu entrevista coletiva, revelou que o rebaixamento do Grêmio fez com que ele revisse o seu objetivo, né, o seu projeto de encerrar a carreira, e ele acabou acertando com o Grêmio. Em um primeiro momento chegou a abrir tratativas com o Sport, mas recebeu o telefonema do vice de futebol Denis Abraão e acertou a sua permanência em Porto Alegre para cumprir o objetivo que é devolver o Grêmio à Série A do Campeonato Brasileiro. Quem está de malas prontas, não se sabe para onde, é Jean-Pierre. Inclusive, a informação vinda de Curitiba no dia de hoje é que o Atlético Paranaense acionou o seu departamento jurídico e estuda colocar o atleta na justiça, alegando que ele assinou um contrato com o clube e não se apresentou com um elenco profissional nesta segunda lá no CT do Caju. O atleta teria pedido ao seu empresário para que priorizasse uma negociação com o Giresunspor da Turquia, um empréstimo até a metade do ano. O Grêmio ainda não fechou, não concluiu esta negociação, deve dar um encaminhamento nos próximos dias, mas agora esse novo desdobramento, o Atlético Paranaense prometendo acionar a justiça contra o meio-campista do Grêmio. Com os destaques do Tricolor, falou o repórter Felipe Duarte.
Valeu, Felipe Duarte, as informações do Grêmio. Dupla Grenal, queijo tem que ser Santa Clara. Há 110 anos na mesa dos gaúchos e ferramentas de tools na mão de quem faz. Valéria, o Jean Peixoto já está com a gente na linha aí?
Isso mesmo, Jory. Boa noite a você, boa noite a todos. O Jean Peixoto que tem informações da situação de Guaíba. Boa noite, Jean.
Boa noite, Valéria. Boa noite, Jory. Então, aqui na cidade de Guaíba a situação é crítica, viu? Logo na entrada da cidade, pela BR-116, há dois caminhões tombados. Um deles no quilômetro 293, no sentido interior capital, e o outro, que tem placa de Novo Hamburgo, está caído sobre o viaduto da entrada do bairro Coab Santa Rita, no sentido capital interior. Aliás, é no bairro Coab Santa Rita onde se concentra a maior parte dos estragos. Nesse momento, nós estamos em frente à Igreja Betel, que foi completamente destruída, ela desabou. Além disso, o CIEP, que é um colégio estadual, um dos principais da cidade, ele teve um muro desabado, telhas arrancadas que voaram em direção a residências, ele teve a sua fachada que também desabou. A prefeitura estima que já recebeu cerca de 100 pedidos de... aliás, desculpe, 1.000 pedidos de telhas e lonas. Um grupo da prefeitura e da Secretaria de Segurança está fazendo a distribuição deste material no centro da cidade, em uma rua onde está isolado o seu entorno, né? Que é a situação de muitas vias aqui. as pessoas estão todas do lado de fora das residências, porque está tudo escuro, além de energia elétrica, as pessoas não têm internet e também não têm água neste momento. A situação é bastante crítica, a gente ainda não tem uma estimativa da prefeitura, eu conversei com o pessoal aqui da Defesa Civil, não temos uma estimativa ainda de quantos desabrigados, mas a prefeitura fez uma força-tarefa aqui para atender essa população.
É interessante essa informação que traz o Jean Peixoto, Dioli, Valéria e ouvintes, porque o temporal, por vezes, é o que aconteceu, né, Jean? Ele pega algumas faixas específicas e a gente aqui do estúdio tem o visual, é claro, para o lado aí de Guaíba e se via realmente nuvens muito carregadas e ali talvez hoje tenha sido o pior do temporal, né, que não atingiu, por exemplo, outras áreas aqui do lado oposto do Guaíba, no caso Porto Alegre, né, Jean? Então, acontece muito isso, quando vem um temporal dessa magnitude, ele atingir especificamente algumas áreas e devastar do jeito que devastou essa região aí.
Realmente, inclusive a prefeitura assinou um decreto de emergência aqui, né? Além do bairro Santa Rita, aqui da Coab, os bairros Engenheiro, IP, Centro e São Jorge também foram atingidos.
É, que coisa, né?
Que coisa.
Mas é isso mesmo, Jorge. Acontece direto isso. Por vezes o temporal pega uma faixa, por exemplo, aqui em Porto Alegre, nessa região aqui, que é próxima, enfim, não teve esse transtorno, esse desastre todo que ocorreu lá em Guaíba. Para ter uma ideia, é próximo, mas é mesmo assim acaba não tendo o mesmo efeito, né?
É, nem perto disso, né, Lucininho? É. Foi bem menos intenso, né?
Aqui ainda teve alagamento e tal, mas...
Claro, teve problemas, né? Mas nem perto dos problemas enfrentados lá em Guaíba. E realmente, né, Lucininho, para quem tinha esse visual aí na direção do Guaíba, aqui da orla do Guaíba, e obviamente, né, atravessando o rio ali, a gente chega na cidade de Guaíba, então é no horizonte, né? A gente tinha uma sensação de quase que um tornado, né? Era uma nuvem que se formou ali com uma parte bem densa no centro. Parecia realmente um tornado se formando no horizonte, era bem assustadora a imagem.
É. Mas Jean, obrigado aí. Qualquer outra informação, por favor, retorne conosco aqui no show.
Certo.
Valeu, Jean Peixoto, repórter aqui da Rádio Gaúcha, acompanhando aí todos os estragos que acabaram ocorrendo lá em Guaíba. Eu lembro uma vez, Jorge, a gente fazendo caravana do Gaúchão, eu acho que foi 2016, que teve um temporal terrível, que Porto Alegre sofreu muito.
Isso.
A gente estava, naquela noite, ia fazer a caravana em São Lourenço do Sul, ou seja, a gente estava, né, em direção à região sul do estado. E lá passou a chuva antes de vir aqui para Porto Alegre, lá foi uma chuva muito forte, e teve até um pouco de vento, mas, por exemplo, não estragou nem a nossa estrutura de palco, nada que estava montado. Mas quando veio aqui para Porto Alegre, bom, o estrago foi...
O ecoposto aqui, a gente estava na programação naquele dia, Lucianinho. Eu lembro de ficar aqui na madrugada para auxiliar o departamento de jornalismo na cobertura e de sair com o telefone pelas ruas da capital.
Devastada a cidade.
Devastada a cidade. Sair na Ipiranga, na Zenha, tudo alagado.
Árvores derrubadas no Marinha, em toda a cidade.
Olha,
né?
Foi uma quantidade de árvores que foi devastada, assim, absurda, na Redenção. Foram necessários muitos dias para que a prefeitura conseguisse
luz,
remover, né?
Muita gente sem luz, muito tempo.
Muito tempo. E aqui na frente, ali na vista do ecoposto, a gente via a força do vento arrancando as telhas do posto, destruindo. Olha, um negócio assustador que aconteceu naquela noite.
Aquela vez foi bem forte o temporal, realmente. E para a título de comparação, a gente conseguiu fazer o evento lá em São Lourenço. Tu imagina, parou a chuva. Claro, teve aquele todo o processo de secar palco, enfim, deixar tudo tranquilo. Fizemos o evento e na madrugada a gente já voltou para Porto Alegre. Cara, a gente chegando na cidade parecia que tinha acontecido, sei lá, um terremoto em Porto Alegre. A cidade às escuras, tu não sabia se tinha árvore no caminho. Então, ou seja, pegou uma faixa muito, muito, muito importante da cidade naquele momento, como agora, por exemplo, pegou em Guaíba. Então, às vezes, um lugar mais próximo não aconteceu a mesma coisa, né?
É, perfeito. É uma bela comparação, Lucininho, para tentar dar uma ideia para o nosso ouvinte o que aconteceu ali em Guaíba nesta segunda-feira, dia 17 de janeiro. Vamos seguir com o giro aqui do Show dos Esportes, dupla Grenal de Santa Clara e Ferramentas de Tools. Atualizamos as informações do Grêmio, agora as informações do Internacional. Simon Bianchini.
Tem mais um reforço do Inter na área. O atacante David já está em Porto Alegre para assinar contrato e realizar exames médicos com o Colorado. O tempo de vínculo será válido pelos 3 próximos anos, com o clube. O Inter não para por aí, buscará mais um outro extremo, tenta tanto Ezequiel Barco, argentino que está no Atlanta United, como Brian Rodrigues, jogador de 21 anos que defende o Los Angeles FC dos Estados Unidos. O uruguaio está mais próximo neste momento e Barco também interessa, só que a equipe do Flamengo no futebol brasileiro. O lateral direito também é mirado no mercado por parte da direção. Fabrício Bustos não fechou ainda com o River Plate. O Inter monitora a situação e não descarta uma nova investida, ou para trazê-lo agora, ou firmando o contrato para trazê-lo no segundo semestre, quando seu vínculo não terá mais duração com a equipe do Independiente. Com os destaques do Inter para o Show dos Esportes, Simon Bianchini.
Valeu, Simon. 8:27, agora dupla Caju, Eduardo Costa.
O Juventude conheceu seu adversário na Copa do Brasil. Na primeira fase, será o Porto Velho de Rondônia. Jogo único, em caso de empate, o Juventude avança para a segunda etapa da competição. Se o Juventude classificar, na segunda fase encara o Real Noroeste do Espírito Santo ou Operário do Paraná. A direção trabalha na venda do atacante Sorriso. Isso deve ser confirmado nos próximos dias. O Bragantino fez uma proposta que agradou ao Juventude e os detalhes finais estão sendo definidos para que haja a confirmação oficial da saída de Sorriso. O Caxias tem mais um amistoso preparatório para o Campeonato Gaúcho na quarta-feira contra o Ipiranga em Erechim. Será o quarto amistoso. Os últimos três amistosos, o Caxias empatou em 0-0, dois com o Novo Hamburgo e um diante do Aimoré. O lateral direito Léo Oliveira, de 20 anos, chega para reforçar o Caxias, foi oficializado hoje, jogador que vem por empréstimo do Capivariano de São Paulo e tem passagem pela base do Grêmio. Com as informações da dupla Caju para o Show dos Esportes, Eduardo Costa.
Valeu, Eduardo Costa. Giro de abertura do Show dos Esportes. A informação do Eduardo Costa, Lucerinho, de que o Juventude pode negociar o Sorriso com o Bragantino só comprova a ideia de que não é o momento para Sorrisos no Grêmio em 2022.
O Grêmio tentou esse jogador, mas o Grêmio queria fazer um negócio onde não entraria grana para o Juventude. Né? O Juventude também não.
Aí não dá, né?
Não dá, né? Juventude tem as suas necessidades e também quer ter poder de investimento, daqui a pouco negociando o Sorriso, né? É do jogo, não adianta. Se o Bragantino vem com, né, colocando uma cédula em cima da outra ali, fecha o negócio, né?
É empilhando as onças, né? Como diz o outro.
As onças, ou qual é aquela, a de 100, o que que é?
A de 100 eu não lembro mais, não lembro mais.
Ah, para, não é que faz. A de foto a gente lembra, é, garoupa.
Se você procurar no Google aparece ali.
A de 200 é que eu nunca vi, ó.
A de 200, nunca, né? Vi. Como é que é de 200 mesmo? Deixa eu ver aqui.
Tem
nota.
Um, acho que é um lobo guará, né?
Ah, 200.
Ah, de 200 eu nunca vi pessoalmente, ainda não fui apresentado.
É, mas o lobo guará é um animal em extinção, né, Lucerinho? É.
E a nota de 200 aí também, né?
Também, nesse caso,
nesse caso é uma extinção na minha carteira, nunca vi.
É isso aí.
Muito bem, vamos fazer o seguinte, Jory, ó, 8:29, vamos fazer aquele intervalinho e depois botar o primeiro convidado, é isso?
Vamos lá, vamos lá.
Tu tá no outro estúdio hoje, onde é que tu tá, Jory?
Eu tô no Chuchuzão aqui.
Tá no Chuchuzão? Eu tô aqui no outro estúdio.
Aí
aqui
a gente fica em ambientes separados aqui, do
a gente não se
esportes
dá mais, não somos mais amigos.
É, a gente pode tirar as máscaras daí, né?
As duas?
As duas máscaras de cada um para fazer o Show dos Esportes aqui com o distanciamento necessário, não só pela pandemia que nos fez modificar muitas coisas nos últimos dois anos, mas principalmente pela nova variante, né, que é muito contagiosa, tem muitos casos acontecendo, então a gente quer se preservar. Até para que tudo fique bem, né, Lucerinho? Tudo vai ficar bem.
Essa é a desculpa externa, né?
É, oficialmente,
verdade,
né?
A gente não se aguenta mais, então é o seguinte, ó, cada um faz de um estúdio para não se olhar, entendeu?
É, para dar saudade.
Para dizer a verdade, vamos dizer.
É, para dar saudade também, né, Lucerinho? É.
Mas acho que eu vou te encontrar depois, vou botar a máscara e te encontrar no corredor.
Vamos
ali,
conversar no intervalo para pegar um café?
Vamos, então, vamos pegar um café.
Valeu.
Vamos para o intervalo, a produção da Valéria Possamay, Jefferson Pires na central, André Borges na mesa e Fernando Bortolin nas gravações. É o time do Show que vai para o intervalo e volta. Atenção, torcida gremista, volta. É bate-papo com o vice-futebol do Grêmio. Então não sai daí, a gente já tá voltando.
Esta é para você que vai ficar na cidade.
Isso é tão bom, abrir a janela e sentir o ar. Ando no parque, deito na rede para relaxar. Isso é tão bom, vou ler um livro sem ter que parar. Não tem estresse, melhor assim, a cidade e os afares. sol pra mim.
Verão é pra relaxar. Passe no Zafre pra aproveitar.
Quer fazer a sua casa brilhar? Aproveite a internet com fibra Claro Net Virtua e tenha o sol da Claro com você. Faça a sua casa brilhar com a velocidade Claro, para jogar ou estudar com a internet de maior estabilidade, comprovada pelo Speed Test. E dá uma olhada nessa oferta: 350 mega por R$ 99,99. Não fique sem internet. Vem pra Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha.
Dos grandes esportes aos maiores torneios de futebol do mundo. Na KTO.com você encontra muitos motivos para torcer. Você até torce pelo adversário, porque ambos marcam e você se diverte. KTO.com. Palpite com razão. Palpite com emoção. Palpite com diversão. Acesse KTO.com ou no Instagram, @KTO_Brasil.
Os calçados Pegada têm precisão, têm expressão, leveza e design único. Com atenção em cada detalhe, tecnologias de conforto e muita qualidade são feitos para você dar o seu melhor sempre. Suas conquistas movem você e você se move com a Pegada. Acesse pegada.com.br ou vá até as melhores lojas do país. Pegada, a marca da conquista.
Voltamos, Jori, 8h33, voltamos, mas sem o café, não tinha café.
Não tem café.
Alô, Fernando Bortolin, ele tava preparando agora, Jori.
Tá preparando a tintura, como diz o Marcelo Debona, o Fernando
Marcelo
Bortolin.
Marcelo Debona só reclama, nunca vi, cara. Vamos de volta então, Jori, pra KTO.com, a palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão, KTO.com para os apaixonados por esporte. Acessa lá KTO.com ou no Instagram, @KTO_Brasil.
E Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC, dando aquela buzinadinha para você ficar alerta. A Unidos e a KTO oferecem o show dos esportes que conversa a partir de agora com o vice de futebol do Grêmio, Denis Abraão. Boa noite, Denis.
Boa noite, é um prazer falar com os amigos aí, estou à disposição.
Boa noite, Denis. Eu não tinha falado contigo antes deste ano, feliz 2022, eu cheguei um pouquinho depois aí, tava de férias.
Tava de férias, né?
Então, hoje é dia 17, então tô te saudando agora, não conversei
tava
contigo.
Tava no spa, Denis.
No spa ramado.
Tava no spa.
Tava spa ramado.
Ai, Deus. Feliz ano novo pra ti também, saúde.
Obrigado,
meu irmão, tudo de bom aí, muita saúde. Precisa, né? É o resto a gente busca, é isso aí, querido.
Bom, Denis, vamos começar pelo assunto do dia, eu acho, né, Jordi? Como é que o Grêmio analisa, enfim, o vice de futebol analisa o adversário da Copa do Brasil, que é um dos objetivos, e até tu vai me dizer certamente que não é o objetivo número um do Grêmio na temporada, que a gente sabe qual é, mas é um adversário que, olha, quando eu vi aquele sorteio, eu disse, achei meio chatinho esse adversário.
Meio chatinho, chatinho da mesma forma,
né,
que eu. Da mesma forma, te diria assim, ó, não é a prioridade, é assim, viu? O Grêmio tem 3 competições, e a grandeza do Grêmio requer que nós estejamos preparados para disputá-la todas, sem nenhuma exceção. Nós queremos ser campeão gaúcho, sem dúvida, ou melhor, pentacampeão gaúcho, né? Nós queremos ser campeão da Copa Brasil, nós queremos ser campeão da Série B do Campeonato Brasileiro, sem dúvida alguma. Então não tem essa de priorizar, não tem essa, nós vamos em todas para chegar, a nossa obrigação é chegar e disputar taco a taco e chegar na final. Essa é a nossa obrigação.
Sim. O que já foi possível colher até, Jory, de informação, quero perguntar para o Denis, porque a gente até vai botar daqui a pouco no programa aqui um companheiro nosso, jornalista lá de Sorocaba, da TV Tem,
sim,
que acompanha, né? Acompanha o Mirassol mais de perto. Chegou a catar alguma informação já, Denis? Aquilo,
já.
A impressão é essa que a gente tem, né? Que das opções que tinha ali no sorteio, é um time chatinho, é o termo que eu usei, porque tem estrutura, vem incomodando aí nos últimos anos no Paulistão.
É por aí, sim. É um clube que participa da Série A do Campeonato Paulista. Ele vem enjoado, os clubes têm dificuldade de ganhar deles. depois todos eles, quando termina o gauchão, todos eles vão disputar o campeonato pela Série A de alguns clubes pelo Brasil. Depois voltam para o Mirassol. É um clube, é um lugar distante de São Paulo, 2 horas de Ribeirão Preto, quer dizer, Ribeirão Preto é 4 horas de São Paulo, mais 2 são 6 horas. Mas é, parece que é 2 horas de Campinas, quer dizer, então tem voo a Campinas, depois 2 horas de ônibus até Campinas. Ou então vai a Rio Preto, né, São José do Rio Preto, que aí tu fica mais perto de Mirassol. Não é uma cidade perto de São Paulo, isso é uma desvantagem, né. Agora poderia ser pior, né, em matéria de localização, né. Mas é um clube muito bem estruturado, é um clube muito bem administrado, é um clube que gosta de disputar esse tipo de competição. É o nosso primeiro jogo da Copa Brasil, as datas é entre 26 e 3, né, de março deve acontecer esse jogo. Então dia 26 com certeza não será, que de 26 de fevereiro é o Grenal. Isso. Então com certeza não vai ser. É antes um pouquinho do Grenal, 6 dias antes do Grenal, e até o dia 3 de março nós devemos jogar, assim como os demais adversários do pote A, né? É o pote A contra o pote B, que começa dia 16, se não me engano, ou 18, uma coisa assim, eu não estou bem lembrado. Eu estou mais por dentro dos números do Grêmio, isso é que eu estou mais por dentro, de jogos, quem vai jogar, como vai jogar, mas já tirei informações, sim, já pedi hoje um estudo detalhado do Mirassol para o nosso CDD, já conversei com o pessoal da comissão técnica, que conhece o Mirassol, por ser todos de Ribeirão Preto, né? Tanto o Wagner quanto essa equipe, o Regis e o Cláudio, que é o analista de desempenho, e mais o nosso CDD, que já está me levantando dados para mim também, me repassar à comissão técnica e posteriormente aos jogadores. Mas primeiro é o primeiro, né? Primeiro é o Campeonato Gaúcho, primeiro é fazer uma grande pré-temporada, além de ser grande no tamanho, no cumprimento, né? Na quantidade de dias, é grande na intensidade que está sendo levada.
É, o curioso, né, Denis, é que o Mirassol, claro, é um time, como você estava dizendo, disputa o Campeonato Paulista, tem algumas caras conhecidas, né, o próprio Camilo é um jogador que foi anunciado como reforço do Mirassol. O técnico é muito experiente, é o Eduardo Batista, treinou Palmeiras, Fluminense, uma série de equipes tradicionais do futebol brasileiro, né?
E ele está mais de 2 anos lá.
É, ele até foi curioso, né, esse negócio aí, porque ele foi emprestado para o Remo para disputar o final da Série B,
sim,
e agora voltou para o Mirassol, né? Não é muito comum a gente ver esse tipo de processo aí.
É, esse é o processo de modernização do futebol que a gente tem que estar atento, né? Vários desses fatores, até por uma economia de escala, né? Para te ganhar em economia de escala, tu tem esse tipo de decisão, tu terceiriza algumas das suas atividades, né? É, mas tu não perde a atividade fim, digamos assim, né?
É.
Tu não perde o foco da atividade fim, que é o futebol. Tu deixa teus dirigentes trabalharem em outros lugares, teus treinadores, teus jogadores, e quando tu precisa, tu traz novamente para disputar pontualmente. Até porque a premiação do Campeonato Paulista é muito grande. Então é dessa forma que vivem esses clubes de pequenos do interior de São Paulo.
É, eu te confesso que eu não acompanhei, Denis, se saiu, e até peço para que tu passe para a nossa audiência se houve essa informação. Eu não acompanhei a divulgação das receitas projetadas do Grêmio para 2022, e até em cima disso eu queria saber de que maneira o Grêmio projeta a Copa do Brasil. Porque a gente sabe, num ano em que não vai ter a principal receita mais encorpada, que é a da televisão, que o Grêmio tinha na Série A do Campeonato Brasileiro, a cada fase que se avança na Copa do Brasil, há um incremento financeiro, há um bônus financeiro.
Isso,
né?
Há um incremento financeiro. É, mas esses aspectos financeiros aí eu deixo a cargo do nosso CEO. Eu te confesso que eu não saberia te dizer.
Sim, sim.
Eu não saberia te dizer quanto ganha na primeira fase, na segunda, na terceira,
sim, mas
na
dentro
quarta.
Sim, sim, mas dentro da parte futebolística, o Grêmio faz, sim, assim, uma projeção de chegar a qual fase da Copa do Brasil para, digamos assim, pelo menos ficar numa condição legal.
O nosso objetivo, volto a dizer, o nosso objetivo é disputar a final da Copa Brasil.
Sim.
E nós acreditamos, nós temos condições de fazer isso. Eu levo muita fé, deixa eu só dar uma opinião assim muito forte. Eu acho que tudo depende de uma grande pré-temporada. E eu estou levando muita fé nisto. Por quê? Porque eu estou dando a base principal para o grupo de jogadores poder trabalhar o ano inteiro, com prevenção de lesões, com suplementação alimentar, com um preparo físico forte, está entendendo? Com os aspectos básicos de fisiologia, todos eles contemplados. Eu acredito muito nisso. O Grêmio vai fazer mais de 33 dias de pré-temporada. O Grêmio vai fazer 30, para ser bem sincero, 34 dias. Se eu considerar que os dois primeiros dias, 10 e 11, foram dias de avaliação. Então o Grêmio termina a pré-temporada no dia 17 de fevereiro. Lógico que nesse período nós temos um amistoso já marcado para o dia 26 de janeiro, que é o mesmo dia que nós teremos no Campeonato Gaúcho. Nós vamos jogar com a equipe de transição do clube, as duas primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho, contra o São José e contra o Guarani. Depois, dia 2, nós fizemos a estreia contra o... Eu acho que contra o Guarani de Bagé em casa. Contra o São José.
Eu tinha ouvido sobre o Guarani, que seria o jogo da estreia.
Dia 2, nós jogamos com o time titular, considerado o titular, e dia 6 nós jogamos contra o Guarani de Bagé, e dia 9 nós jogamos com o time de transição ou com os reservas, com os considerados reservas do plantel. Então nós jogamos as duas partidas em casa, do dia 2 contra o São José e do dia 6 contra o Guarani, em Porto Alegre, com o time titular, dentro da nossa pré-temporada. Depois voltamos para a pré-temporada e vamos mantê-la até o dia 17 de fevereiro, porque dia 13 de fevereiro nós jogamos contra o Juventude em casa com o time titular também, e a partir daí o time titular joga todas as partidas.
Daí vão faltar mais cinco, seis rodadas. O Juventude até o fim são seis rodadas.
Então, seis rodadas, exatamente.
Deixa eu achar aqui, Diori e Denis, achei a informação que o Diori tinha perguntado sobre a premiação. Para participar, as 10 equipes mais bem ranqueadas da Confederação receberão 1.100.000 agora na Copa do Brasil. Os clubes no pote B, 950.000 e do pote C, 540.000. Daí depois, assim, passando para a segunda fase, os valores aumentam para 1.300.000. No caso do Grêmio, que é pote A, né? Terceira fase, as cotas serão as mesmas para todas as equipes. Ao todo, o campeão poderá lucrar cerca de 72, mais de 72,
milhões.
Hein?
Quase 72 grana, milhões, é dinheiro.
Que depois aumenta, na terceira fase é 1,5, na quarta fase é 2 milhões, nas oitavas 2.600, nas quartas 13.300, na semifinal 7 milhões, o campeão ganha 54 milhões e o vice 22. É por 22. Aí a premiação. É grana, hein?
É mais ou menos isso, Então, eu não tinha todas as informações com essa precisão, mas tinha conhecimento de alguma, como eu não tenho conhecimento total, não quis falar.
Mas é isso, é 1.100.000 o Grêmio, tipo Grêmio, Santos, São Paulo, Inter, Ceará, Cruzeiro, Atlético Goianiense, Chape, Vasco e Sport ganham 1.500.000. 1.100.000
exatamente.
Nessa largada.
É exatamente isso.
Muito bem. Bom, Denis, deixa eu te fazer outra pergunta, né?
Pois não.
O grupo está fechado, isso eu ouvi quando eu voltei de férias semana passada, né? Na segunda ou na terça, algum dos nossos repórteres, não lembro qual deles foi, que o Grêmio chegava à conclusão de que para largada o grupo está fechado. É isso mesmo?
Tá, é isso mesmo, com aproveitamento de jogadores da base, da transição para complementar o grupo assim que precisar. Nós não estamos mais no mercado, a não ser que apareça alguma oportunidade muito boa de um negócio de ocasião, que hoje em dia no futebol é muito difícil. Mas o Grêmio, como a grandeza de clube que é, está sempre atento às variações do mercado e está prestando atenção em tudo que está acontecendo. Agora, a nossa ideia para iniciar os campeonatos, as competições que nós temos, que até abril começam todas, né? Campeonato Gaúcho agora dia 26, depois a Copa Brasil até o dia 13 de março, e depois em abril, no fim de abril, a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, até lá é esse plantel. Não, muito difícil ter alguma surpresa aí. São esses 28 jogadores, mais 4 das categorias de base.
Quando se decide o futuro do Jean-Pierre, Denis?
Acredito que brevemente. Por nós já estaríamos muito, muito tempo decidido, né? Ele fez uma opção pelo Atlético Paranaense, nós concordamos de imediato, mas eu não sei o que aconteceu no, nesse meio tempo aí, que apareceu uma proposta da Turquia por 5 meses, aí nós conversamos com ele, aí está sendo conduzido pelo nosso diretor executivo, e ele tem bem conversado. Eu acho que entre hoje e amanhã, mais tardar, quarta-feira, deve estar resolvido.
É que a informação de hoje, né, Diori, é que o Atlético Paranaense não está muito satisfeito com esse desfecho, né? Com o jogador, no caso, né? Com o Jean-Pierre. E por isso
sim,
poderia reclamar.
A relação,
né?
Grêmio Atlético Paranaense é muito boa.
É,
mas a relação Grêmio Atlético Paranaense é muito,
né,
boa.
E é uma pena, né? É,
eu te confesso que o atleta que escolheu. Eu não falei com o Jean-Pierre, tá? Eu, pelo que eu escutei internamente nos corredores do Grêmio, é que ele havia optado pelo Atlético Paranaense. E nós gostamos muito da ideia, porque o Atlético Paranaense está aqui do nosso lado, a gente vai acompanhar a evolução, porque eu particularmente acredito muito no Jean-Pierre. Acho um belo menino, acho que tem um potencial violento, ele só tem que mudar um pouquinho de áreas, que ele vai dar um resultado logo em seguida.
É, ele terminaria o empréstimo em qualquer circunstância, né, Denis? Ainda com um contrato de pelo menos
com
um ano, né?
Pelo menos um ano a mais no Grêmio.
É, então...
O contrato dele termina em dezembro de 23.
É, então se der tudo certo com o Jean-Pierre no novo clube, se ele tiver um bom rendimento, de repente
sim,
pode ser uma vitrine para o Grêmio, né?
É, também isso, né? Também isso. E principalmente isso, porque de repente o jogador muda de áreas, já resolve o seu problema, tá entendendo? De repente precisa viver sozinho um pouquinho, não sei, não, a gente não sabe, né, o que se passa, eu tentei fazer de tudo para ajudá-lo, talvez faltou competência, tenha faltado competência, mas não consegui. Ele é um menino, sim, muito querido, não tem problema nenhum de relacionamento com ele, excelente menino, bom de convívio. Mas ele tem aquele estilo que é próprio e tomara que ele amadureça.
Sim.
Porque futebol não falta. Ah, é. Não, futebol ele tem de sobra.
E até em cima disso, Denis, eu queria saber se é possível entrar nesses detalhes, assim, do que aconteceu com o Jean-Pierre, que ele chegou a ser colocado para trabalhar em separado, né, no final do ano passado, né?
É, nós tentamos dar um choquezinho nele para ver se ele vinha, né?
Mas é fora de campo o problema? É fora de
não,
foco?
Não,
o que,
não,
que é o problema
não,
dele?
Ele não tem problema. O problema dele é vontade. Ele joga demais. Ele acha que não precisa correr. Ele acha que não precisa fazer força. Ele acha que não precisa cabecear. Ele não... É difícil. Mas ele é um belo jogador. Ele tem um belo potencial. Ele tem uma qualidade individual muito grande. E não, meio de todo choque nós tentamos dar, não conseguimos trazê-lo para entrar no clima, no ambiente, na motivação. Quem sabe ele mudando de áreas, eu acredito, sim, muito nisso. Porque futebol não falta para ele. Ele é um belo menino. Quem contratar vai ser muito feliz, eu não tenho dúvida disso.
Ah, isso o futebol já cansou de mostrar, né, Denis?
Às vezes o jogador exatamente.
Não tá dando certo no lugar, mas vai dar uma reciclada e daqui a pouco estoura, né?
Dá um exemplo aí, tem N exemplos que a gente pode citar. Olha o Marinho.
É, exatamente, é um bom exemplo.
Não?
O Marinho foi rei da América no Santos.
Passou pelo Internacional, passou pelo Grêmio. Pô, não foi bem. Estourou fora. Por quê? Mau jogador? Claro que não, olha a qualidade que ele tem. Mas, às vezes, não dá aquele estalinho que tem que dar, né? Tomara que o Jean-Pierre, que pá, esse guri é um espetáculo. Espetáculo. Mas vamos torcer que dê tudo certo para ele, que a carreira dele siga, que ele seja feliz, isso que eu desejo para ele. E ele vai ser, vai amadurecer, vai tomar um tombinho aqui, acolá, e vai, se Deus quiser, ele vai achar o caminho dele, vai ser muito feliz.
Deixa eu te perguntar, Denis, o Pedro até tratou disso no Sale, na coluna dele aqui em GZH, e eu até estou escrevendo sobre isso, mas eu também não vi o jogo, enfim. Uma avaliação do vice-futebol do desempenho do time desse time de transição do Grêmio que ganhou do São José e acabou perdendo para o Próspera, né? São os
pro
dois.
Próspera 1-0. É.
E eu até coloco alguns nomes, Denis, que eu tenho expectativa de ver no Grêmio, que é o Adriel, sim, no gol. Eu acho que o Felipe, sim, que volta da ponte é interessante. O Guilherme Guedes, uhum, para a gente tirar uma febre, ver como é que tá. O Pedro Lucas, o Gui Azevedo que volta e o Elias. Bom, já citei, acho que 5 ou 6 jogadores aí que eu tenho curiosidade de ver. Como é que deu,
tem mais
tá
gente aí, tem o Rildo, né?
Tem o Rildo. Tem o outro.
Tem o Gustavo que subiu hoje da base para a transição. Tem muita gente aí, eu não quero esquecer todos os nomes, tem mais gente boa surgindo aí, tá? Tem muita gente boa surgindo aí. Mas é bem como tu disseste, tem zagueiro bom, tem os dois laterais, tem um bom volante, né? O volante é um Jorge, me falta o sobrenome dele agora, mas tem o Elias, o centroavante, né? Tem o Rildo, que joga, pô, eu gosto muito desse jogador, eu quero ver ele mais intensamente. Eu assisti todo o jogo Grêmio São José, nós ganhamos 4-2 contra o time titular de São José. O Pingo, dei um abraço, meu querido amigo Pingo.
Ah, jogou contigo.
Nosso jogador 93, sim, nosso jogador 93, nosso capitão. Só tá um pouquinho, uma barbinha um pouquinho branca, um cavanhaque um pouquinho branco, o resto é o mesmo, cara.
Ah, mas tu também mesmo tá, cara, né, gente, vamos combinar, o teu cabelinho também tá mais branco que 93.
Não, branco e bateu o cupim também, né?
Tá caindo.
Acontece,
mas é muito bom. O Pedro Lucas, eu vou te dizer, Denis, pra mim, o que eu tenho mais curiosidade é com o Pedro Lucas, assim, eu acho que esse menino, ele tem capacidade, a questão dele era dar uma encorpada, né?
Tu sabe que hoje nós tivemos uma reunião, que aliás agora vai ser uma reunião semanal ou quinzenal, nós temos que definir ainda com a, que é o pessoal da transição, né, com o pessoal da base e eu, junto com o Sérgio Vasques, que é meu diretor, né, e Sérgio Vasques de Souza, né, que não é Sérgio Vasques, é Sérgio Vasques de Souza, porque o velho dizia que não tinha só mãe, ele tinha pai também, né. Então o Serginho, eu, o Kevin Krieger, o Romildinho, o Francesco, o Ferrari participou hoje, o Gustavo Schmidt, que é diretor da base, não participou porque tá na praia com a família com Covid, ele tá com medo de repassar o Covid, ele não tá com Covid, mas tá com medo de fazer o exame hoje, o Deco Nascimento não participou porque tá com a família também com Covid, então nós tivemos uma reunião hoje, que essa reunião vai acontecer quinzenalmente, para fazer uma avaliação de cada jogo, de cada grupo de jogadores, de buscar a qualidade, melhorar plantel, melhorar eficiência, melhorar, ou seja, um processo de qualificação em cada uma das áreas, né? Olhando para dentro de nós mesmos, buscando melhorias internas, melhorias contínuas, né? E um processo bem bacana, assim, de troca de informações sobre jogadores, que situação está esse jogador, onde é que está, por que está, de que forma está. Então nós vamos ter um relacionamento muito forte das categorias de base com o Departamento de Futebol Profissional. E o Pedro Lucas, como não poderia deixar de ser, foi uma dos debates, digamos assim, dos rounds ocorridos no dia de hoje, né? Eu entendia também que ele precisava ganhar um pouquinho mais de corpo, e aí me contestaram e disseram, não, ele precisa ganhar jogo, ele precisa jogar e se deparar com grandes nocauteadores, que aí ele vai mostrar se está pronto ou não. O corpo é uma questão de tempo. E sabe o que eles me convenceram?
Ah, eles me convenceram. Tem que botar para jogar, Denis, às vezes acho que
tem que botar para jogar. Tem que botar, eu sou... Não, mas eu sou partidário dessa de botar para jogar.
O Santos ensina como ninguém.
Independe da idade para mim, viu? Denis. E a idade para mim independe, viu? Não quero saber se ele tem 17, 18, 20, 21, 15, 16. Se estiver pronto, vai jogar. Se estiver pronto, tem que botar para jogar. Se não estiver pronto, conviver com gente mais experiente para terminar o ciclo com 16, 17 ou 18 anos, bota para jogar. Eu já vivi isso no Grêmio e não me arrependo.
E tem que botar para jogar até para errar, né, Denis? Porque o erro faz parte do amadurecimento, né?
Exatamente.
Não é botar para jogar com a pressão de ser perfeito, né?
Isso. E uma coisa que vocês podem notar é a seguinte, né? O jogador que sobe das categorias de base é sazonal. Ele sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Nós temos que ter essa convicção. Ele não vai chegar, ele vai jogar uma, duas, três partidas muito bem, depois ele vai dar uma caidinha, que é uma coisa normal no processo de crescimento do jogador. E nós temos que estar preparados para isso. Infelizmente, já faz parte da nossa cultura.
Ninguém faz melhor do que o Santos isso, né? De bota a gurizada e deixa acontecer. Bota pra pauleira, não tem conversa, né? Bota pra jogar.
É verdade, tem que botar pra jogar. Tem que botar para jogar. Só jogando que a gente vai ver. É na dificuldade que a gente cresce, gente. Não tem outra forma.
Deixa eu te perguntar, Denis, aqui uma questão, até chega pelo nosso WhatsApp. Renovação do Ferreirinha bem encaminhada?
Bem encaminhada, está sendo tratado pelo Diego Serri e pelo Serginho. Estão muito bem com o senhor Pablo, né? Que é o empresário do jogador. Tá andando muito bem. Tiveram uma reunião na semana passada. Eu não estava presente, estava viajando. E foram muito bem na reunião, teve avanço de ambos os lados, e em seguida vai ter uma decisão do caso.
Perfeito, Denis Abraão.
Favoravelmente. Muito... Favoravelmente.
E tem uma data para bater esse martelo aí, ou não dá para dizer?
Não dá para dizer. Isso aí tem muito sigilo em jogo aí. mas brevemente vamos ter novidades, se Deus quiser. Positiva.
Perfeito. Fechou então, né, Lucerinho? Denis Abraão, vice de futebol do Grêmio. Muito obrigado, Denis, por nos atender.
Eu que agradeço. Aqui um abraço, prazer em falar com vocês. Uma boa noite aí. Tchau.
Valeu.
Denis Abraão, de Oli Vasconcelos, batendo esse papo aí conosco. A gente sempre, né, promete, vamos fazer mais curtinho hoje, mas tem muito assunto, né? É. O Denis sempre é parceiro, sempre responde todas as questões, né, Diori?
Muito assunto bom, né?
É.
E até sobre essa situação de colocar para jogar, né, Lucerinho? Eu vou aproveitar até que toda terça-feira tem episódio novo do Bergamota Mecânica no ar. E a gente sempre publica um pouco antes, né? A gente promete para terça e publica na segunda noite. Então hoje à noite já vai estar no ar o episódio de amanhã, que é sobre Johan Cruyff, que foi o cérebro da Laranja Mecânica de 74. A gente fez o primeiro episódio do Bergamota sobre a Laranja Mecânica e faz o 54, que é o primeiro do novo ano, sobre Johan Cruyff. E o Cruyff, quando ele chegou para treinar o Barcelona, Lucianinho, ele chegou pro pessoal lá do Barcelona e perguntou quem era o melhor jogador que tinha nas categorias de base do Barcelona. Daí falaram para ele que era o Guardiola, mas que o Guardiola era muito franzino, era muito, muito miúdo, muito baixinho. E ele disse, não, mas espera um pouquinho, eu perguntei qual é o melhor, não qual é o maior. Se o Guardiola é o melhor, então dá pra cá que eu vou botar ele a jogar. E pouco tempo depois ele estava jogando, era titular do Barcelona e foi uma peça fundamental no Dream Team lá do Barcelona, que conquistou a primeira Liga dos Campeões da Europa pro Barcelona, né? Então é claro que eu estou trazendo um exemplo do Barcelona, um exemplo do Guardiola como jogador, do Cruyff como treinador, mas é o exemplo que mostra que a qualidade tem que prevalecer. Se o cara tem qualidade, não importa se ele tem 1,60m ou 1,90m, tem que botar para jogar.
É isso que eu falei do Pedro Lucas. Todo mundo vê que ele tem qualidade, fala que ele tem qualidade técnica. Então bota para jogar, né? Não foi bem bom, não faz parte não ir bem, né? Também do processo de aprendizagem, mas botar o cara quando tiver 23 anos, o que, que adianta? Esperar todo esse tempo. Então bota para jogar. Tô na janela aqui, olha, tá caindo um caldo de óleo aqui em Porto Alegre. Pelo menos aqui, não, em Porto Alegre não, na Ipiranga com a Érico aqui. Todo o vidro, a chuva virada para cá, chuva forte.
Chuva
aqui.
Forte.
Mas sem muitas incidências, é só chuva, não tem nem vento. Um pouquinho de vento só, mas nada demais. Então é isso, bota para jogar e era isso, vamos ver o que acontece. E o Grêmio vai fazer isso, acho que o Gauchão, nessa largada, e o Denis deu todo ali o caminho, vai dar visibilidade para esses jogadores. E tem muita gente interessante para ficar de olho, Jolly. Eu citei vários aqui, talvez tenha deixado alguns de fora, mas vai ser interessante ver esse time do Grêmio.
É, se começar a esperar demais e esperar o jogador ficar pronto, né, vai estrear quando estiver pronto. Bom, vai estrear com 35 anos. Tá pronto agora. Não, aí não dá, né? Não, tem que estrear antes. Tem que estrear quando não tá pronto, para ficar pronto jogando.
Exatamente. Ó, bateu o sinal das 9, notícia na hora certa, vou ali pegar um café e a gente já volta. Estamos de volta, 9:06, show dos esportes na Gaúcha, na parceria de KTO.com. Gosta de emoção? Te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais? Acessa lá KTO.com.
E Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC, e também no unidosnet.com.br, os parceiros do Show dos Esportes.
Bom, Diário, a gente falou lá no início do programa que a partir de hoje vamos intensificar a cobertura de Copa do Mundo aqui na Gaúcha, com novos parceiros comerciais que estão se juntando ao Show dos Esportes, mas também a toda a programação da Gaúcha. E vamos aproveitar, Valéria Possamay está conosco, Valéria, atualizando um destaque de Copa aqui no show, Valéria.
Vamos lá, Lucianinho, contando com a parceria do Grupo Felite, um dos maiores grupos de concessionárias do sul do Brasil, e também a KTO.com. E hoje o destaque vai para a 15ª rodada das eliminatórias da Copa aqui da América do Sul, que já começa na próxima semana com a partida entre Brasil e Equador no dia 27, na quinta-feira, às 18h. Ainda na quinta-feira teremos também Paraguai e Uruguai e ainda Chile e Argentina. E na sexta-feira, no dia 28, teremos Colômbia e Peru e também Venezuela e Bolívia. As equipes aí, as seleções buscando as suas vagas para a disputa da Copa do Mundo. Lembrando que Brasil e Argentina já estão com o seu passaporte aí carimbado. E os destaques aqui, o boletim da Copa do Mundo, que chega para o Grupo Felite, um dos maiores grupos de concessionárias do sul do Brasil, e KTO.com.
Então, a partir de hoje, Diori, em toda a programação da Gaúcha, você vai ouvir informações da Copa e com estes dois parceiros especialíssimos aí, a Felite e também a KTO. E a gente, claro, vai ter mais parceiros, a Copa é no final do ano e a Gaúcha prepara como sempre, né, Diori, a sua grande cobertura da Copa, como foi a cobertura olímpica, enfim. Nos grandes eventos a Gaúcha está junto, acompanhando os atletas do Brasil, os jogadores de futebol do Brasil, enfim, trazendo aqui para o Rio Grande do Sul e para o Brasil inteiro, obviamente, e hoje em dia, com a facilidade da internet, para o mundo inteiro, a cobertura, né, no estilo que a Gaúcha gosta de fazer. Então, que bom que esses parceiros já estão conosco e outros virão, certamente, no embalo aí de hora e da nossa cobertura de Qatar 2022.
É, a Rádio Gaúcha sempre presente nos grandes eventos e a Copa do Mundo nunca é diferente, né, Lucininho? A Gaúcha está sempre presente. Vale ressaltar, né, o período diferente da Copa. Falamos na abertura do programa e estamos falando disso o tempo todo. A Copa do Mundo, que tem início em 21 de novembro e termina 18 de dezembro. Essa é a data, ou são as datas, o intervalo de realização da Copa do Mundo do Qatar em 2022. Nós estamos começando o ano, dia 17, então, daqui a 10 meses, Lucianinho, 10 meses exatamente, está começando a Copa do Mundo.
E claro, as informações de seleção também entrarão normalmente, a gente vai ter jogo já de eliminatória em seguida, nesse mês de janeiro, sempre para Grupo Felite, um dos maiores grupos de concessionárias do sul do Brasil, e KTO.com. Alô Cássio, alô Ellen, todo o time da KTO, vamos juntos para mais essa batalha aí em 2022. Trocou a trilha, Diori, vamos falar do Mirassol, adversário do Grêmio, e depois a gente vai falar sobre o Globo, adversário do Inter. Vamos começar então com o Felipe Modesto, ele é jornalista, nosso companheiro da TV Tem, que é afiliada da Rede Globo lá em Sorocaba, assim como a RBS TV aqui no Rio Grande do Sul, a TV Tem lá em Sorocaba, com o nosso companheiro Felipe Modesto, que acompanha e traz pra gente aí um pouco do Mirassol. Felipe, boa noite.
Fala, companheiros, boa noite para você, noite. Luciano. Boa noite para o Diori. Tudo certo? A gente está aí já há 4 anos acompanhando de pertinho o Mirassol, aqui na região de São José do Rio Preto, né? A gente fica aqui em Rio Preto acompanhando de perto o Leão, que está fazendo sucesso na Copinha e que pode ser uma pedra no sapato do Grêmio também na Copa do Brasil, né?
Sabe o termo que eu usei, né, Diori, antes? A gente entrevistou o dirigente do Grêmio, Denis Abraão, antes de conversar contigo aqui, Felipe. E eu usei um termo, não é da forma pejorativa, é no sentido de que é um time chato, o Mirassol chato de ter, né, nos últimos campeonatos paulistas aí, por exemplo, num ano eliminou o São Paulo, e o São Paulo, para conseguir ser campeão o ano passado, teve que passar pelo Mirassol. Então é um adversário que é organizado, que tem um treinador aí que tem história no futebol brasileiro, ou seja, chatinho nesse sentido, de que tem capacidade de atrapalhar muito a vida do Grêmio, né, Felipe?
Pois é, o Mirassol, o que tem acontecido nos últimos anos, né, pela estrutura que o time tem um centro de treinamento que é de primeiro mundo, é coisa de time de Série A de Campeonato Brasileiro, né, que ele conseguiu construir esse CT com o dinheiro da venda do Luiz Araújo, aquele que saiu do Mirassol, foi para o São Paulo, São Paulo vendeu o Luiz Araújo para o Lille da França, com o dinheiro que correspondia, né, a parte do Mirassol como clube formador. O clube investiu em centro de treinamento, aí investe na categoria de base. Então hoje, aqui no interior de São Paulo, a gente vê Mirassol, Grêmio Novo Horizontino e Ituano como três clubes do interior emergentes, quase que já tomando aquele espaço que por muito tempo foi no interior de São Paulo dos dois clubes campineiros, do Guarani e da Ponte Preta, que continuam tendo história, continuam tendo a grandeza, porque estão numa cidade que é a segunda maior do estado de São Paulo, né, maior do interior, que é Campinas. Mas esses três clubes, principalmente de cidades menores, hoje, pela estrutura que vem tendo, uma saúde financeira em dia, eles estão conseguindo fazer frente a esses dois clubes do interior mais conhecidos e incomodar muito os clubes grandes do estado de São Paulo. Então o Mirassol foi nos dois últimos campeonatos estaduais semifinalista, em um ano eliminando o São Paulo nas quartas de final, né? Mas no ano passado eliminou o Guarani nas quartas de final e caiu para o São Paulo na semi. Quando foi para a semifinal no ano anterior, né? Em 2020, foi eliminado pelo Corinthians, um jogo de 1-0 na Arena Corinthians, duríssimo, que o Mirassol teve um jogador expulso, teve pênalti no marcado, enfim, tem sido um adversário duro para todos os grandes aqui do estado de São Paulo, e é o que pretende fazer também nessa Copa do Brasil agora, que vai enfrentar um gigante também do futebol brasileiro. Está acostumado com os gigantes aqui de São Paulo, agora vai enfrentar um gigante de outro estado, mas você tem total razão, é um time que tem sido, no bom sentido, super chato de ser enfrentado.
O Eduardo Batista viveu agora há pouco uma situação que não é inédita, mas que não deixa de ser inusitada, né? Que é ser emprestado para outro clube. Fala um pouco do trabalho do Eduardo Batista, que estava no Remo e retorna agora para o Mirassol, para o Paulistão, né?
Isso foi curioso mesmo, aqui, esse empréstimo de treinador aqui por parte do Mirassol. O Eduardo Batista, ele chegou ao Mirassol depois do Campeonato Paulista de 2020, o Mirassol fez um ótimo Campeonato Paulista, o técnico era Ricardo Catalá, foi contratado pelo Guarani, até acabou não durando muito, né? Depois foi dirigiu o Operário do Paraná aí na Série B. Aí acaba o primeiro semestre de 2020, primeira metade de 2020, vem Eduardo Batista para o Mirassol. Veio muito bem, foi campeão da Série D do Campeonato Brasileiro, que era um objetivo do time, sair da Série D, porque Série D é uma dificuldade danada, né? É um outro tipo de futebol quase, porque são gramados ruins e cidades de estrutura ruim, estádios ruins, então o Mirassol não se via mais nessa condição de ficar para sempre em Série D. Então o Eduardo Batista montou um bom time e foi campeão da Série D. Foi para disputar o Campeonato Paulista do ano passado e o Mirassol, a gente fala aqui, que ele acabou sendo punido pelo bom Paulistão, porque o Eduardo Batista montou um bom time que jogava bem, jogava para frente, e esse bom time despertou o interesse de muitos times grandes de Série A e B do Campeonato Brasileiro. Então o Mirassol perdeu muita gente. Saiu Luiz Oyama para o Botafogo, Diego Gonçalves para o Botafogo, do Rio de Janeiro, os dois campeões da Série B. Saiu o Fabrício Daniel, foi jogar no América Mineiro. E outros tantos jogadores também, o Chico também, outro jogador que tinha saído anteriormente. Então o Mirassol perdeu um pouco, foi o Danilo Bosa e o Moraes foram para o Santos. Então o Mirassol perdeu muitos jogadores depois do Paulistão e o Eduardo Batista sofreu muito no segundo semestre, teve que tentar remontar o time com a Série C em andamento, aí o Mirassol brigou para não cair na Série C. Então esse ano, a gente conversando com ele até no finalzinho do ano ali, finalzinho do ano passado, ele projetando essa temporada, esse ano o Eduardo Batista dizia assim: fizemos contratos mais longos com os jogadores, estipulando até multa contratual para caso algum jogador saia, o Mirassol seja ressarcido de alguma maneira, né, seja reembolsado financeiramente para não ter tanto prejuízo, mas queremos um time, jogadores com contratos mais longos, porque queremos ir bem no Campeonato Paulista, queremos ir mais longe possível na Copa do Brasil, mas a meta, a prioridade número um do Mirassol nessa temporada de 2022 é subir da Série C para a Série B. Então o time que o Grêmio vai enfrentar provavelmente desse Mirassol é um time que o Eduardo Batista ainda está montando, ele está passando por um processo de reformulação do elenco que quase caiu para a Série D do Brasileiro no ano passado, e esses jogadores chegaram agora, estão chegando agora em janeiro, finalzinho de dezembro. Então o trabalho do Eduardo Batista é muito bom, mas ele está passando pela segunda reformulação de elenco desde que ele chegou aqui ao Mirassol.
Bom, o Mirassol contratou alguns jogadores também que a gente conhece, como Camilo, por exemplo. O que dá para trazer, Felipe, em termos de time, enfim, de grupo que o técnico do Mirassol vai ter à disposição para encarar tanto o Paulistão quanto essa Copa do Brasil? Quem são os principais acréscimos aí nessa retomada de temporada aí?
O Camilo é o principal deles, né? Um jogador super identificado com o clube. O Camilo, ele estava lá em 2011 no Mirassol, no eterno 6-2, que o Mirassol venceu o Palmeiras uma vez no Campeonato Paulista por 6-2. O Camilo já fazia parte do time lá no comecinho de carreira, depois rodou o mundo, voltou para o Mirassol no Campeonato Paulista de 2020, jogou demais, foi para a Ponte Preta, ficou duas temporadas ali na Ponte Preta, uma temporada e meia, né? E agora está voltando para o Mirassol, super identificado, a torcida adora, a cidade ama o Camilo, ele foi muito bem aqui, então a expectativa é muito grande em relação ao futebol do Camilo. Um cara que pediu para morar no centro de treinamento, para se cuidar, um cara super profissional. Então a expectativa maior de torcida e comissão técnica está no Camilo. E está no retorno de dois desses jogadores que eu acabei de dizer que saíram depois do Campeonato Paulista do ano passado, mas como tem contrato com o Mirassol, estão retornando agora. O Luiz Oyama, que é um volante, primeiro volante, mas que tem uma saída de jogo muito boa, é um primeiro volante que passa da linha da bola, que se projeta para jogar. Ele foi muito bem no Botafogo, campeão da Série B, e o Mirassol até esperava propostas para venda do Luiz Oyama. Vieram propostas, mas não aquilo que o Mirassol tinha em mente de que o jogador valia. Então o Luiz Oyama volta de empréstimo do Botafogo, para o Botafogo e joga o Campeonato Paulista, pelo menos o Paulistão confirmado. E o Fabrício Daniel, a mesma coisa, um atacante de lado de campo, né? Pode jogar tanto aberto pela direita, com o pé invertido, que a gente fala, ele é canhoto, mas pode jogar aberto pela direita ou pode jogar pelo comando do ataque. Fez um razoável Campeonato Brasileiro pelo América Mineiro e está voltando de empréstimo também. Essas talvez as três principais peças desse Mirassol para pelo menos esse começo de temporada 2022. O Camilo tem contrato até o final do ano, provavelmente fica até para a Série C. Oyama e Fabrício Daniel, pode ser que tenham mercado para o segundo semestre. Mas essas, com certeza, as três principais peças do Mirassol para esse começo de temporada.
A gente acompanha aqui no Rio Grande do Sul que muitas vezes os clubes eles fazem dois tipos de planejamentos, né? Eles primeiro têm uma equipe um pouco menos custosa, um pouco menos cara para a disputa do estadual e depois eles agregam algumas peças para a disputa das competições nacionais. A gente sabe que em São Paulo o orçamento dos clubes é de outro patamar, né? Até pelo centro que é São Paulo, pelo investimento que há também do próprio Paulistão, né? O Mirassol é desse perfil de clube que incorpora qualidade para a sequência da temporada ou já começa a temporada com um desenho de time que vai fechar o ano?
Boa, aqui em São Paulo, principalmente nos dois clubes que eu acompanho mais de perto, Mirassol e Novo Horizontino, a situação costumava ser inversa ao que acontece em outros estados. Os clubes investem bastante no primeiro semestre para o estadual, porque é um estadual que tem mais visibilidade, que tem mais dinheiro de televisão, e no segundo semestre o time fica mais barato. O Grêmio Novo Horizontino conseguiu manter o elenco inteiro do Campeonato Paulista para o segundo semestre. Resultado, subiu da Série C para a Série B do Brasileirão. E é isso que o Mirassol pretende fazer esse ano. No ano passado, como eu disse, ele acabou meio que sendo punido por ter um bom time no primeiro semestre, não conseguiu segurar para o segundo. Então, esse ano, o Mirassol está muito focado nisso. Vai investir bem para o primeiro semestre já, mas vai fazer uma força maior ainda para manter um bom time para o segundo semestre, porque é um clube que acredita que precisa pelo menos estar numa Série B de Campeonato Brasileiro. Tá, tem uma estrutura montada para isso, como eu disse, saúde financeira, estrutura física, organização, e viu um clube que tem até uma certa rivalidadezinha regional hoje em dia, que é com o Novo Horizontino, viu o Novo Horizontino fazer a lição de casa e subir da C para B. Ficou com uma certa invejinha. Então, falando agora, esse ano a gente quer fazer igual o nosso rival aqui de 80, 90 quilômetros de distância, queremos fazer igual. Então, o que deve acontecer é o Mirassol fazer uma força muito grande para segurar um elenco até um pouquinho mais caro o ano inteiro.
Eu quero dar uma má notícia para o Felipe, ô Diori. Ah. Ele acabou de nos informar de que ele acompanha bastante o Novo Horizontino, então nós vamos incomodar ele bastante durante esse ano também, Felipe. Só para te avisar já.
Vai ser necessário, até porque o Lucininho, o Novo Horizontino já mostrou que veio na copinha, né? Já aprontou pro.
Acho que o Felipe vai mudar o número do telefone dele amanhã, Jorge.
Manda bala, tamo junto.
Mas é isso, né? O interior de São Paulo, né? A gente acompanha muito, né, Felipe? E sabe da pujança financeira. E claro, os times que acabam se formando aí, eles têm qualidade, porque eles têm poder de investimento, né? Ao contrário, por exemplo, do que a gente vive aqui no Rio Grande do Sul, onde os times têm uma dificuldade maior de investir. tirando talvez o Juventude, que está na Série A, mas no restante o Ipiranga, que tenta chegar numa divisão, para uma Série B e não consegue, há 3-4 anos, a gente vê que em São Paulo as coisas acontecem mais, né?
É, o Ipiranga que foi muito bem na primeira fase, aí estava no grupo do Novo Horizontino, inclusive, deu baita de um trabalho para o Novo Horizontino duas vezes, chegou na segunda fase com todo mundo esperando que o time a ser batido, os times a serem batidos seriam Novo Horizontino e Ipiranga naquele grupo, né? E acabou que desandou pelo segundo ano consecutivo, né? Mas tem razão, os times de São Paulo hoje em dia, eles, principalmente o interior de São Paulo sempre teve uma tradição muito grande. E eu repito os dois mais conhecidos, que é o Guarani, que é um campeão brasileiro, e Ponte Preta, que são os dois de Campinas. Mas tem acontecido esse fenômeno, situado muito nesses três clubes que eu disse agora, Mirassol, Novo Horizontino e Ituano. Eu estou falando de cidades que não têm 100 mil habitantes. Mirassol tem 60 mil habitantes, Novo Horizonte tem 40 mil habitantes, são cidades pequenas, não tem um mercado, um público, né, que vá ser um público consumidor, que vai ter um estádio lotado. É organização interna, investimento em categoria de base, revelar jogador, fazer bons negócios desde a base. Então esses times têm se organizado dessa maneira para conseguir fazer frente a times grandes, porque assim, coisa de 5, 6 anos atrás, a gente aqui na região não imaginava que o Mirassol estaria num sorteio de Copa do Brasil pegando o Grêmio, né? Tudo bem, é um Grêmio que hoje é de Série B, mas gente, é o Grêmio, né? O Grêmio de Série B com elenco de Série A durante a Série B inteira, deve ser assim, né? Provavelmente. Então, esse fenômeno que tem acontecido aqui tem muito a ver com organização.
Olha que interessante, Jorge, a gente está falando de clubes do interior de São Paulo, aí o Felipe citou vários e a gente coloca na conversa, fala dos dois times de Campinas. A gente, pela estrutura que está montando e pelo desempenho, a gente não está nem colocando o Bragantino mais nessa turma, né? O Bragantino, ele mudou de turma, né? Ele está... É um trabalho que entrou, claro, os recursos da Red Bull aí, que acabam fazendo toda a diferença, mas o Bragantino a gente nem está colocando mais nessa turma, né, Felipe?
As comissões técnicas aqui, né, internamente nos clubes aqui do interior, já chamam o Bragantino do quinto grande, né? Então, quando tem um sorteio de Campeonato Paulista, que são quatro chaves aqui pelo regulamento do Campeonato Paulista, todo mundo, e os cabeças de chave são sempre Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, o Bragantino vai sobrar. Todo mundo torce para não cair na chave do quinto grande. Então, o Bragantino ele é meio que tirado dessa estrutura, porque não foi um trabalho de anos que foi feito lá de organização. Não, foi uma empresa estrangeira que veio, comprou e tem todos os méritos, tá? Não estou falando que isso é demérito nenhum, não. Só que foi uma injeção de dinheiro que veio de uma hora para outra e hoje, aqui em São Paulo, a gente considera já o Bragantino o quinto grande, né?
Bom, o Novo Horizontino, Felipe Modesto, que é jornalista da TV Tem lá de Sorocaba, o Novo Horizontino ele ainda tem o trabalho do Luiz Carlos Goiano?
Sim, ainda. Goiano é um cara que apareceu para o futebol no antigo Grêmio Esportivo Novo Horizontino, né? Depois de lá... Saiu, foi jogar em São Paulo, depois no Grêmio de Porto Alegre, mas continua assim como dirigente, como cartola.
Esse também é um velho conhecido do Grêmio aqui,
cara,
né?
Cara competente, que, né, Diori?
É, um cara que tem um bom trabalho há muito tempo. Olha, acho que pelo menos 5 anos aí que a gente conversa com o Goiano como um dos caras que trabalha no comando aí do futebol do Novo Horizontino.
Exatamente, continua assim, o trabalho dele é um trabalho hoje aqui mais executivo, porque o Novo Horizontino é quase como um clube empresa, né? Tem se falado muito hoje disso no futebol brasileiro, por causa do que aconteceu com o Cruzeiro, o Botafogo sendo comprado aí. O Novo Horizontino, ele desde que ele foi refundado, né? Ou foi fundado com outro nome, antes era Grêmio Esportivo Novo Horizontino. Esse clube acabou em 99, em 2010 foi fundado o Grêmio Novo Horizontino, ele já foi fundado nesses moldes de clube-empresa. Então ele tem um presidente, que é o Genilson Santos, e um diretor de futebol, que é o Goiano, são um papel muito mais executivo do que institucional, né? Então eles são aqueles diretores de colocar a mão na massa mesmo, de ir pro vestiário, de beira de campo quando precisa, sabe? De ficar no treino, não é um papel tão institucional, é um papel bem executivo mesmo.
Muito bem, 9h26, algo mais para o nosso companheiro Felipe Modesto? Acho que já exploramos o necessário, né, Dioli?
É, acho que era isso. Até deixa eu até trazer aqui, Lucerinho, porque há pouco eu tinha recebido uma mensagem lá no Instagram, um ouvinte que comentou, o nome dele é Valcir Borsari. Ele mandou mensagem aqui dizendo, olha, o Mirassol não perde para o Grêmio em casa, é um adversário complicado. E ele falou também da proximidade, né, do estádio com São José do Rio Preto e que tem voo normal, né, é uma cidade de fácil localização de acesso também, né, ao contrário de alguns locais que o Grêmio vai encontrar na Série B, né, Felipe, o Grêmio não vai ter dificuldades para chegar, para enfrentar o Mirassol.
É, exatamente, Mirassol a gente, a TV aqui fica em São José do Rio Preto, né, então a gente... E Mirassol é região metropolitana, é dentro de São José do Rio Preto praticamente. Então, quem tem um aeroporto que tem voos normais mesmo, então tem estrutura hoteleira aqui em Rio Preto, os clubes quando vêm para cá ficam em Rio Preto e depois vão para jogar em Mirassol. É uma situação um pouquinho diferente do que vai acontecer quando o Grêmio vier jogar em Novo Horizonte, por exemplo, que Novo Horizonte fica aí a 90, 100 quilômetros de São José do Rio Preto. Então, tem que pegar um pouquinho de estrada depois que pousa no aeroporto. Mas essa estrutura... O Grêmio não vai, esse problema estrutural o Grêmio não vai sentir quando vier para esse jogo da Copa do Brasil aqui no Maião. É pousar em Rio Preto, dormir e ir para o jogo no estádio José Maria de Campos Maia.
Bom, meu caro Felipe Modesto, muito obrigado por nos atender aqui na Rádio Gaúcha. Aí, bom ano, bom trabalho e certamente a gente vai conversar mais vezes por aqui. Grande abraço.
Precisando é só chamar, amigos. Boa noite, abração.
Boa noite, um grande abraço.
Aí, nosso companheiro Felipe Modesto, da TV Tem, lá de São José do Rio Preto, que também tem emissoras em Sorocaba. Enfim, a TV Tem é uma afiliada importante da TV Globo no interior de São Paulo. Tem em Sorocaba, tem em Bauru, tem em Itapetininga e também, Diori, em São José do Rio Preto.
Lucerinho, eu conheço os programas de estágios e aprendizagem do CRS, Lucerinho.
Já, quase conhece? Há 20, 24 anos já, Diori, quase.
É, começou por aí, né? É. E Cooperativa Langiru, alimentando gerações também na mesa dos gaúchos, né, sempre. E eu quero saber o seguinte, Lucien, se a Valéria Possamay vai trazer os destaques
do
nosso
aí.
Site daqui a pouco aí, né?
A Mana tá aí, ela tá no telefone, a Mana ali, acho que ela tá preparando off. A próxima atração.
Então vamos pro intervalo e depois ela vai trazer os destaques pra gente.
Tá bom, deixa a Mana ali no telefone que ela tá resolvendo alguma pendenga de hora. Tá chovendo em Porto Alegre, aqui na Ipiranga com o Érico. Vamos lá, 9h29, intervalinho, e a gente já volta. Intervalão, né? Porque o quinto de recado bom, então não sai daí.
Materiais elétricos de qualidade só na Plenobras. A Plenobras trabalha com a Wetzel, a marca que é referência no ramo de instalações elétricas, com soluções inovadoras para a sua obra, projeto ou manutenção elétrica. Plenobras e Wetzel, uma parceria de confiança. A Plenobras e a Wetzel agilizam tudo em materiais elétricos. Acesse plenobras.com.br.
Olá, tudo bem? Me chamo Lara e estou aqui para agradecer a sua colaboração. Sempre que você compra um litro de leite Dália, um percentual do valor é destinado ao Instituto do Câncer Infantil. A sua ajuda é muito importante e melhora o nosso dia. É muito bom contar com pessoas como você. Muito obrigada e até a próxima! Acesse dalia.com.br/ICI e fique por dentro de todas as ações.
Os calçados Pegada têm precisão, têm expressão, leveza e design único. Com atenção em cada detalhe, tecnologias de conforto e muita qualidade são feitos para você dar o seu melhor sempre. Suas conquistas movem você e você se move com a Pegada. Acesse pegada.com.br ou vá até as melhores lojas do país. Pegada, a marca da conquista.
Para garantir ainda mais tranquilidade para você, sua família ou empresa durante o verão, a Unimed Porto Alegre reforça a presença no Litoral Norte e Costa Doce. Se precisar, você também pode utilizar o Meu Médico Online. É o verão cheio de vida Unimed. Então aproveite o sol passando o protetor solar e não se esqueça de seguir usando máscara, higienizando as mãos e mantendo o distanciamento social. Saiba mais em unimedpua.com.br. Verão cheio de vida Unimed. Cuidar de você, esse é o plano.
De volta com o Show dos Esportes pela Gaúcha, sempre com a parceria de KTO.com. Gosta de emoção? Te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais? Acesse KTO.com.
E Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. É, Unidos junto com o KTO aqui no Show dos Esportes, nesta segunda-feira, de Ori Vasconcelos. Eu lembro sempre, né, da nossa parceria da dupla Grenal. O queijo tem que ser Santa Clara. Há 110 anos na mesa dos gaúchos e ferramentas de tools na mão de quem faz. Tá convidado na linha? Senão vamos dar aquele recado da Claro, Jory.
Ah, importante. Vou lá então. Eu quero falar com você que quer fazer a sua casa brilhar.
Eu quero.
Mas não é um brilho qualquer, não? É o brilho do sol da Claro.
Como é que é isso?
É aquele brilho que te dá mais autonomia para jogar, estudar e até acompanhar seus programas favoritos sem preocupações. Opa. Sabe do que eu tô falando, né?
Ah, claro que a gente sabe, né, Jory? Mas repete aí pra gente.
Faça seus programas favoritos sem preocupação, Lucininho. Olha só, faça sua casa brilhar com a internet da Claro, com Net Virtua, e confie na maior estabilidade do Brasil comprovada pelo Speed Test. Aproveite o melhor da internet com a Claro. Ligue agora mesmo para 0800 721 1234 e faça sua casa brilhar com 350 mega por R$99,99. É imperdível, hein? Repetindo, para você não esquecer, vai anotando.
Fala.
0800 721 1234 para aproveitar 350 mega por R$99,99. Não perca essa oferta e não fique sem internet. Vem pra Claro agora mesmo, com a Claro, a sua casa brilha.
Muito bem, Jory Vasconcelos. Deixa eu pegar o WhatsApp falando em brilhar.
Eu deixei carregando aqui, Jory.
Deixou carregando?
Aqui. Tá na tomada. Deixa eu puxar ele aqui.
Enquanto o Lucianinho pega
fala,
o WhatsApp, eu
fala,
posso
mana.
Trazer os destaques de GZH. Opa.
Vai lá, tudo
vamos
contigo.
Vamos lá, sempre com a parceria de Jardines Ponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio, e também a Facta. Para os colorados, Lucianinho e Diori, já está em GZH os detalhes da chegada do David, com imagens feitas pelo nosso colega, o Luan Hernandes. Então você pode conferir lá em GZH. E do lado do Grêmio, Atlético Paranaense alega descumprimento de contrato e cogita acionar Jean Pierre na CBF. Então tudo isso e muito mais você confere em GZH.
Olha aqui, ó, o Gelson Falcão, de Novo Hamburgo, diz que chove forte por lá neste momento também. Então tá aqui o recado, deixa eu ver mais um aqui, ó. Chove em Tramandaí, graças a Deus, recado do Marcelo Machado. Dia 30, ele manda aqui, ó, vai ter o jantar dos colorados no condomínio marítimo, presença confirmada do Índio, do Perdigão e do Gabiru. Marcelo Machado, lá de Tramandaí. Dado o recado aqui, Marcelo. Deixa eu ver mais um aqui, a gente já está com um convidado aí, mas só ler mais um aqui. Boa noite, só quero ver o Grêmio, só quero ver se o Grêmio cair logo na Copa do Brasil e perder o Gauchão. A pressão que vai ser para tirar uma vaga do Cruzeiro, Bahia, Vasco na Série B. Recado do Elisandro aqui pelo WhatsApp. Ah, só para complementar lá, o Marcelo Machado da Madeira disse que vai ter chope lá nessa festa do consulado do Inter em Tramandaí, tá, Diori?
Opa!
Mas com essa turma aqui, ó, Índio, Gabirão e Perdigão, tem que caprichar aí no chope, né?
É, tem que ser. Ainda mais com calor, né, Luciano?
É, aí pede, com calor, né? É bom, né?
É bom, né?
Aqui, ó, o Luciano Melo, meu xará, tá na escuta. Grande abraço aí, abraço gigante! Meu xará, Luciano Melo, também na escuta, Diori. Alguns dos recados aqui no WhatsApp, a gente tá com o convidado, não podemos deixar esperar o convidado na linha aí.
Não, não podemos deixar o convidado esperar na linha, tá na linha pra falar com a gente, Ivan Pacheco. Presidente da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte. Doutor Ivan Pacheco, boa noite.
Oi, boa noite, Vasconcelos. Boa noite, Lucianinho.
Boa noite, doutor. Tudo bem?
Tudo bem. Chuvinha abençoada, hein?
Ah, nem pois fala. É, né? Nem fala. Ontem e hoje, né?
A nossa lavoura precisa disso, né?
Precisa, né? E principalmente também, eu estava dando uma acompanhada, é claro que o que tá acontecendo com a intensidade da chuva gera alguns transtornos e alguns estragos, e a gente nunca gosta desse tipo de notícia, mas ao mesmo tempo o nível dos rios, por exemplo, deu uma respirada com essa chuva, né? Porque estava muito crítica a situação, né?
Exatamente.
Bom, doutor Ivan Pacheco, a gente quer conversar com o senhor até porque o senhor é uma autoridade aí na medicina... Ah, mas é verdade, né? Nessa área esportiva, principalmente. Uhum. E a gente tem muita preocupação agora com o retorno do futebol, uhum. enfim, nessa temporada, Sim. porque a gente está vivendo de novo aí um momento onde a pandemia está crescendo, uhum. né, em termos de contágios, felizmente até de uma forma uhum. mais branda. É equivocado, Sim. até quero começar por aí, essa ideia de que é uma forma mais branda, ou está uhum. correto essa avaliação da situação em que as pessoas estão se contaminando, mas não com efeitos tão danosos? É exatamente isso que está acontecendo?
Todos os indícios, assim, pelos dados que são reportados e que são registrados, é de que é isso mesmo, né? É um vírus que ele contamina mais, mas ele dá uma forma muito mais branda do que nós já tivemos as variantes passadas, né? Então, dificilmente, não é impossível, vamos deixar bem claro que às vezes medicina 2 mais 2 é 4,5, né? Mas dificilmente as pessoas vão parar numa UTI como foram as variantes antigas, né? Claro que sempre tem que ter um cuidado, principalmente com pessoas com comorbidade, né? Essas pessoas sempre são de risco para doenças agudas assim, principalmente agudas de alto grau, né? Com processo inflamatório exuberante e tal. Mas tudo indica que seja uma variante bem mais branda mesmo. Provavelmente muita gente vai pegar, ou muita gente já pegou, E nem sabe que pegou, né? Pela forma leve com que essa cepa está contaminando, felizmente, né?
É uma contaminação mais rápida, mas na maior parte dos casos, né, doutor, ela não é tão com sintomas graves, né? Principalmente para quem está vacinado, né? E acho que o que o senhor projeta assim em termos de expectativa para gaúchão, né? Porque o Lucerinho estava falando uhum. ali, né, da preocupação que a gente tem, mas será que a gente vai ter tempo aí para trabalhar um gauchão com o público, mesmo que numa condição reduzida? O presidente da federação uhum. tem falado em respeitar, obviamente, as determinações dos órgãos de saúde, dos órgãos sanitários, uhum. né? Mas depois de tudo que a gente avançou, será que dá para projetar uma estabilidade ainda no gauchão?
É que isso envolve algumas coisas fora, inclusive, da área técnica médica, né? Tem algumas questões políticas envolvendo isso também. Eu não estou dizendo aqui que as decisões são erradas. Eu quero dizer que a política, ela tem que ter um cuidado para não cometer deslizes, digamos assim. Digamos, a gente vai acreditando que é uma forma muito branda e aí libera. Aí uma pessoa lá pega e ela tem comorbidade, desenvolve uma forma grave e tal, vão haver críticas, né, nessa decisão de liberação. Então, essas liberações às vezes passam pela área técnica médica, né, e também um pouco política, tem que ter um pouco de cuidado nessas decisões, né. Então, eu não sei até que ponto a gente pode fazer críticas ou não. Eu posso ter um pensamento médico, digamos assim, de que essa é uma forma muito branda e tal, poderia ter mais liberalismo com a torcida, né? Mas as autoridades avaliam outras questões também, né? E nós, como não somos fora da lei, nós temos que acatar, não tem jeito, né? Às vezes, não aceitando a ideia, nós temos que acatar, né?
São Paulo vai ter esse cuidado, né, doutor Ivan Pacheco, uhum, de uma redução claro. Já de público na largada do Paulistão. Aqui ainda não teve uma uhum. definição, né, as autoridades, enfim, que tem que Sim. coordenar isso, não chegaram a essa decisão, a esse consenso. Mas eu tenho a impressão de que vai acabar acontecendo isso, né?
Porque assim, ó, a grande preocupação sempre nessas pandemias, endemias, que são aqueles surtos mais localizados e tal, é que não tenham muitas pessoas contaminadas ao mesmo tempo, que não se sobrecarregue o sistema de saúde, né? Porque tu imagina uma UTI lotada, chega mais um, onde é que nós vamos botar? Vamos atender no corredor? Mas a situação dos hospitais hoje é muito diferente do que nós já tivemos. Ela é muito mais tranquila, né? Então, dá para pensar com mais sensatez, com mais calma sobre qual é a melhor decisão a ser tomada. E, assim, se for como indicado, em poucas semanas a gente vai ter assim um abrandamento muito maior do que nós estamos passando agora, que eu acho que A minha impressão, e isso é uma impressão minha, nós tivemos um pico ao redor do dia 31, primeiro, por ali, no início do ano, na virada do ano, e a curva começou a cair, ao menos assim é o sentimento, quando eu falo com o pessoal dos hospitais, né? Mas enfim, eu não tenho dados oficiais na minha mão para tomar uma decisão, né? Isso é o governo do estado que tem que fazer, né?
Sim. Doutor, eu queria ouvir o senhor também até a respeito de um procedimento que o Matheus Cavicchioli, goleiro que passou aqui pelo futebol gaúcho, acabou sendo submetido, né? Ele foi um dos destaques do América no ano passado na Série A, o América foi para a Libertadores da América e ele teve um problema numa artéria diagnosticada. Isso. Ele passou por uma angioplastia para a desobstrução de uma artéria. Explica para a gente o que é esse procedimento e que tipo de problema está enfrentando o Matheus Cavicchioli.
Na verdade, assim, ó, as artérias, vamos supor assim que as artérias sejam rios, né, que têm os seus efluentes e tal, e estão levando água ou, no caso, sangue para uma determinada região do coração, né? Quando a gente enche uma parte do rio de sujeira que não passa mais água, então daquela parte em diante não recebe mais água, no caso do coração não recebe mais sangue e acaba tendo um infarto, né? Aquela parte do coração morre. Então foi detectada essa deficiência numa parte do coração dele, numa das artérias, e tem que desentupir esse. Eu estou falando leigamente para que as pessoas entendam, né? Muitas vezes a angioplastia é a colocação de um stent, né? Ou de um catéter que vai lá e limpa aquela artéria para que o fluxo sanguíneo volte a funcionar naquela região, né? Às vezes é um entupimento mais grave, então antigamente se fazia se pegava a veia safena e colocava naquele lugar entupido, né? Hoje em dia tem as angioplastias. Então, que é colocação de stent, que é muito mais de menor risco e muito mais confortável para o paciente. Mas, em suma, é isso. Tem um entupimento de uma artéria, né? Pode ser um defeito congênito, né? Pode ser por colesterol, por uma placa, por um êmbolo, né? Eu não sei direito qual foi a causa, eu até liguei para uma colega minha que é médica do América lá, ela não me respondeu ainda para saber como é que foi o procedimento, né? Mas enfim, em termos gerais é isso aí, né? Felizmente, nos últimos anos ou nas últimas décadas, as avaliações cardiológicas dos atletas têm avançado bastante. Então, se consegue ver isso com antecipação para que o atleta não tenha um evento no campo lá, que não tenha uma parada cardíaca no campo, né? Então, no exame de rotina foi visto ele, graças a Deus, né? Não foi visto durante um evento, um jogo, né?
Mas nesse caso, doutor Ivan Pacheco, foi algo que talvez possa ter adquirido no último ano, porque certamente todos os atletas eles são anualmente avaliados. Sim. Dessa forma, né? Então é algo que daqui a pouco foi nesse último ano aí que acabou acontecendo.
Pode sim, e é por isso que se faz uma avaliação anual. Porque eu posso não ter sintomas hoje e daqui a um ano ter sintomas,
isso,
né?
Isso serve para todo mundo, inclusive, até para quem não é atleta, que é metido a jogar futebol no fim de semana, a correr, né? É isso, né? A lição que fica também é essa, né?
Sim, Luciano, existem protocolos para que se façam avaliações. Então, por exemplo, abaixo de 40 anos não tem necessidade de fazer uma avaliação anual, né? Acima de 40 anos, então tem que fazer com mais frequência, principalmente em famílias onde existam casos de cardiopatias, né? Então, tem protocolos para isso, mas as pessoas sempre têm que estar atentas, principalmente pessoas que vão fazer exercícios de moderada a alta intensidade, né? Dificilmente essas pessoas com pequenos entupimentos, com pequenas arritmias, vão desenvolver sintomas numa caminhada, por exemplo. Né? Então, a gente não recomenda que se façam grandes avaliações médicas para fazer caminhada. Agora, nos exercícios de moderada ou alta intensidade, e tem bastante gente que faz isso, só não ganha dinheiro, né? Pessoal que participa de corrida, day run, que participa de maratona, ele pode não ganhar dinheiro com isso, mas ele está fazendo um treinamento de atleta profissional. Então, essas pessoas precisam ter acompanhamento com mais frequência, né? Essas pessoas são de maior risco para parada cardíaca se tiverem alguma patologia não detectada, né?
Sabe que eu sou maratonista, né, doutor? Então eu procuro ter um cuidado de estar claro. Atento a essas coisas aí, né? E eu estava ouvindo o senhor falar e me enquadrando assim nos procedimentos que eu já fiz. Porque a última vez que eu fiz até os exames cardíacos, que foi um pouquinho antes de começar a pandemia, me foi orientado de que eu realmente não precisaria fazer esse procedimento anualmente, porque eu tenho 30, agora estou com 34 anos, né? Na época eu tinha 31, 32, exatamente. Né? Então, existe um prazo, ainda mais quando o resultado do exame ele é um resultado considerado bom, dá para repetir o exame depois de alguns anos sem nenhuma preocupação, né?
Exatamente. É porque assim, as pessoas jovens, o grande problema quando tem morte súbita ou parada cardíaca e tal, dificilmente vai ser aquelas coisas que acontecem nas pessoas de maior idade, que é entupimento por colesterol, porque isso vai se depositando ao longo dos anos, né? E vai começar a dar sintomas acima de 45, 50 anos, né? Claro que tem pessoas que têm já sintomas antes, mas é um grupo muito pequeno, né? Então, nas pessoas abaixo de 40 anos, de 35 anos, a maior probabilidade são os problemas congênitos, que se a gente faz um exame, e é um exame bem feito, um screening, um bom screening, e a pessoa não foi detectado esse problema congênito dela, ela não precisa ficar fazendo toda hora, né? Agora, as pessoas de maior idade, sim, aí tem que fazer com mais frequência, porque de um ano para o outro pode mudar. Né? E atletas de alto rendimento, eles precisam ser avaliados com mais frequência, porque nessas pessoas o problema são as arritmias cardíacas, né? Que podem desenvolver, eles têm uma hipertrofia do músculo do coração, assim como se faz musculação e tem hipertrofia muscular, o coração também pode sofrer hipertrofia e ter um distúrbio elétrico, né, de ritmo cardíaco. Então essas pessoas precisam ser avaliadas com mais frequência. Uma coisa muito interessante agora, já que a gente falou de pandemia e já que a gente está falando sobre isso, são as miocardites causadas por viroses, né? Então agora na pandemia, os médicos, os atletas têm que ter um cuidado muito grande, porque as viroses podem causar miocardite, que é uma inflamação do coração, e o coronavírus está causando isso, né? Então, a gente pode ter um risco maior de morte súbita pós-virose, pós-inflamação por Covid, por exemplo, né? O que, que se faz agora? Os atletas de alto rendimento, os atletas profissionais que tiveram Covid, eles têm que ser reavaliados para ver se não tem miocardite, porque durante essa miocardite, se eles fizerem esporte ou exercício de alta intensidade, eles podem ter parada cardíaca. Né? Essa é uma preocupação. Tem alguns dados dizendo que tem aumentado o número, inclusive pós-vacina. A gente não tem ainda dados consistentes para ter um apanhado do que realmente está acontecendo, né? Mas a miocardite é uma coisa que não é nova, não é agora que do Covid, né? Sempre existiu. Então tem essa questão também, né? É um evento raro, ela é passageira, mas durante esse processo inflamatório, as pessoas que fazem exercício têm que ter cuidado, né? Então pessoas que tiveram virose, pessoas que tiveram Covid, antes de fazer exercício de alta intensidade, de moderada intensidade, tem que fazer uma avaliação cardíaca para ver se não tem nenhum problema de arritmia, se não tem inflamação cardíaca, né?
Tá certo. Doutor Ivan Pacheco, quero lhe agradecer esse papo. Muito obrigado por nos atender aqui no Show dos Esportes.
De nada, um abraço para vocês aí, bom trabalho. E a nossa sociedade de medicina do esporte está sempre à disposição de vocês aí.
Tá certo, muito obrigado. Doutor Ivan Pacheco de Olho, presidente da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte. Então, para falar aí sobre essas questões aí que podem vir pela sequência aí da temporada, como é que vai ser presença de público devido à pandemia, mas também outras questões importantes, como esse caso aí que tu citou há pouco aí do Matheus Cavicchioli, né?
É verdade. Bom, intervalo, última pausa e a gente volta para fechar a conta aqui no Show dos Esportes.
Não sai daí.
Cansado de usar máscaras? Isso porque você ainda não usou as Máscaras Protege, desenvolvida para o seu conforto e proteção. Adquira já sua Máscara Protege. WhatsApp 519-9853-4895.
Conecte sua marca também no Vitrine RBS. Acesse comercial.gruporbs.com.br e clique em Quero Comunicar Minha Marca. Grupo RBS. A gente vive junto.
Quer fazer a sua casa brilhar? Aproveite a internet com fibra Claro Net Virtua e tenha o sol da Claro com você. Faça a sua casa brilhar com a velocidade Claro, para jogar ou estudar com a internet de maior estabilidade, comprovada pelo Speed Test. E dá uma olhada nessa oferta: 350 mega por R$ 99,99. Não fique sem internet. Vem pra Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha.
Cachaça Sete Campos de Piracicaba, produzida com canas selecionadas e fermentadas com leveduras naturais. O resultado faz da Cachaça Sete Campos de Piracicaba a melhor cachaça do Brasil. Embalagem vidro e PET. Eu disse Sete Campos de Piracicaba, a melhor cachaça do Brasil. Mas, por favor, beba com moderação e, se dirigir, não beba.
R$ 9,52 para KTO.com e para Unidos de Ouro. Já temos convidado na linha, a gente está correndo contra o tempo. Nosso companheiro Hugo Monte, ele que é jornalista da CBN lá de Natal, para nos falar sobre o Globo adversário do Inter na Copa do Brasil. Hugo, boa noite.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Diori. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Gaúcha. Um prazer, uma satisfação enorme estar falando aqui com vocês. De longe, né? Unindo os opostos, os Rio Grandes do Norte e do Sul, para falar do Globo, né? O Globo. O clube adversário do Internacional na Copa do Brasil terá uma pedreira em tanto pela frente com o time de Ceará Mirim. A gente está aqui para falar sobre a Águia, atual campeão potiguar.
O Ceará Mirim é pertinho de Natal, né, Hugo?
Faz parte da Grande Natal e fica cerca de 40 quilômetros do centro de Natal. É uma viagem rápida. E uma estrada, é uma rodovia federal, com um deslocamento fácil, rápido, apesar de não estar dentro da capital, mas faz parte da Grande Natal.
Bom, e com base nisso, Hugo, o que, que a gente pode esperar do Globo? A gente até não conhece, já ouviu, obviamente, falar do time, sabe que é o campeão aí estadual do Rio Grande do Norte, campeão potiguar, mas o que, que ele pode atrapalhar na vida do Inter, assim? Como é que está preparado o Globo para encarar essa Copa do Brasil?
Olha, o Globo, ele apostou para essa temporada de 2022 na manutenção da base, né? O técnico Hugo Chacon é o campeão, o atual campeão, né? O comandante do Globo. Ele é um técnico muito jovem. O Hugo Chacon tem apenas 29 anos e apostou na manutenção da base, né, do time que foi campeão estadual ano passado. Entre as peças que permaneceram, a gente pode destacar aí o lateral esquerdo Fernando, o zagueiro Mael, o volante capitão Ramon, e outros nomes que chegaram para agregar, né? O experiente goleiro André Zuba chegou para assumir a titularidade do gol do Globo, com nomes experientes como o meia Yutinho, que passou pelo 4 de julho, alguns outros clubes do futebol nordestino no segundo semestre do ano passado, e também um centroavante como que disputou as últimas duas temporadas pelo Goianésia. O Globo aposta muito, o Globo é uma equipe que trabalha muito a questão dos valores da casa, da base, um time muito conhecido por revelar jovens valores. Inclusive um deles, o mais recente que a gente pode destacar, o atacante Romarinho, que se destacou no Fortaleza nas últimas temporadas, além de outros nomes. Esse trabalho do Globo está chegando para a quinta participação na Copa do Brasil. A primeira foi em 2015, vai para a quinta agora em 2022. A Águia de Ceará Mirim até hoje ainda não passou da primeira fase.
Até hoje, Hugo, veio a informação, né, logo depois do sorteio, de que o Internacional ele já treinou, né, no campo do Globo, aí, porque quando o Inter jogou a Série B, ele teve um enfrentamento contra o ABC, e aí até teve um período ali que eu acho que o Internacional treinou. Fala um pouquinho da estrutura do Globo, né, porque de alguma forma é uma estrutura conhecida pelo Inter, pelo menos, né?
Sim, o Globo tem um estádio próprio, é o estádio Manuel Barreto, popularmente conhecido como Barretão. Manuel Barreto é uma figura aqui do Rio Grande do Norte, que é pai do atual presidente do Globo, né, o proprietário do Globo, a gente pode assim dizer. O empresário Marconi Barreto atuou em várias frentes aqui em Ceará Mirim, foi prefeito da cidade, né, conhecida aqui como a Terra dos Verdes Canaviais, mas teve o mandato cassado em 2019. Marconi, que acumulou algumas polêmicas ao longo da sua gestão à frente do Globo. O Globo é um time que está completando aí 10 anos de existência. Foi fundado em 2012, no ano seguinte, já em 2013, conseguiu acesso para a elite do futebol potiguar, do campeonato estadual. No ano seguinte, 2014, ganhou o primeiro turno do campeonato potiguar e assim, abeliscando um turno aqui e outro ali, o ano passado conseguiu ser campeão. O Estádio Barretão, ele tem capacidade hoje para 10 mil torcedores. Ele tem dois módulos de arquibancada, um que fica no lado do campo e outro que fica atrás de um dos gols. Lá do posto do Barretão, apenas as cabines de imprensa e atrás do outro gol é o acesso aos vestiários do clube. O Globo TSC se notabilizou por aqui justamente por isso. Justamente pelos investimentos feitos pelo presidente para dar a estrutura e dar ao time condições de brigar por acessos ou por títulos aqui no Rio Grande do Norte. Conquistou o primeiro no ano passado, em 2021, como eu falei, com o Hugo Chacon no comando, e conquistou também o vice-campeonato da Série D de 2017, quando foi derrotado na decisão para o Operário. Então esses são os títulos de expressão do Globo Futebol Clube Águia de Ceará Mirim, um pouco da história aí, né, do estádio Manuel Barreto, o Barretão.
É um clube jovem, né, Hugo? E a informação que a gente tem é de que o nome Globo, a ideia veio de que o fundador, ele era muito fã do empresário Roberto Marinho, é isso mesmo?
Exatamente, exatamente. O Marconi Barreto sempre se declarou um grande fã do empresário Roberto Marinho e quando criou o clube de futebol, acabou batizando dessa forma, Globo Futebol Clube. Inclusive aqui no Rio Grande do Norte chegou-se a fazer uma confusão, porque é o mesmo nome de uma rede, de uma grande rede de farmácias aqui no estado. Mas ele sempre deixou claro, o nome Globo Futebol Clube é justamente uma homenagem a um dos maiores ídolos, uma das maiores referências do Marconi Barreto, que é o empresário Roberto Marinho, vice-presidente, né, do Grupo Globo.
É, que legal, que legal. Hugo, muito obrigado por nos atender aqui na Rádio Gaúcho, um grande abraço e mantemos contato aí para falar um pouco mais na sequência. Um grande abraço.
Mantemos sim o contato, estamos aqui à disposição, caso, né, a equipe venha aqui para Natal, para esse jogo, né, essa decisão, que vai chamar muito a atenção para o Internacional, essa disputa, e para o Globo, a oportunidade de fazer frente a uma das grandes equipes do futebol sul-americano, como é o Internacional. As portas de Natal estão abertas, se não vierem a trabalho, conheçam Natal, visitem Natal, afinal, a cidade do sol está aqui, braços abertos para todos.
Ah, essas praias aí, Jory, Hugo, ah, meu sonho era conhecer
espetáculo.
Natal.
Paradisíaco.
Ponta Negra está aqui de portas abertas com o Morro do Careca, tem também a Praia da Pipa, São Miguel do Gostoso, o litoral todo, o litoral potiguar é uma beleza só, um cartão postal, é um convite para que todos possam conhecer. Fica aqui o convite para todos vocês, Luciano Diori.
Valeu, grande abraço. Hugo Monte, nosso companheiro lá da CBN de Natal, falando sobre o Globo adversário do Inter. Aqui no show para fechar a conversa. Ontem, como é que é o Morro do Careca? Eu já sei quem vai fazer esse jogo
já
lá.
Já sabe, eu também. Já ele pelado? Escala, ele pelado.
Não, tem dois para mandar para lá.
É verdade.
Tem um para narrar e um para comentar.
Para narrar e um para comentar, né? Ele pelado.
Los Pelados.
Los Pelados. É isso
Los
aí.
Los Pelados em Natal.
Conheça os programas de estágios e aprendizagem do CERS com os grandes campeonatos e o show para KTO.com e Unidos. Te dizer o seguinte, Luciano, se eu lançasse um time... Esse time se chamaria RBS, viu, Lucianinho?
Ah, tá bom,
É verdade. Eu sou muito fã do Nelson e do seu Maurício, viu, Lucianinho?
Ah, seu Maurício é um visionário, né? Que figura na história da comunicação do Rio Grande do Sul, né? Maurício Sirotsky, sobrinho. É ele que nos deixou tão cedo. Eu gostaria de ter conhecido o seu Maurício por tudo que falam, né, Diori? Sobre
claro.
Ele como empresário e mais, como artista, porque o homem era artista acima de tudo, né? Antes de criar o seu império de comunicação, ele era um artista, homem do rádio, basicamente, né?
Eu vou te dizer, sem querer estourar a hora certa, né, porque não é o momento, mas assim, ó, o Nelson Sirotsky, o fruto não cai muito longe do pé, Luciano, o Nelson Sirotsky é um baita de um artista também. Tá, aliás, falamos com ele esses tempos no aniversário da rádio e até a gente brincou, tá caindo de madura um programa do Nelson na Gaúcha, hein?
Mas o Pedrinho Sirotsky também é craque, né?
É verdade.
O homem fazia o Transação, velho.
É verdade.
E tem que ver Mr. Dreamer, que é um baita documentário, um pouco de ficção, enfim. É muito legal, tá lá no Globoplay, vale a pena.
Vambora, beijo, Lucianinho.
Vambora, acabou o tempo,
acabou,
vem chegando. Notícia na hora certa, a gente já estourou. Depois Esporte e Companhia com ele, Estúdio Gaúcho com ele pelado. E depois... Douglas de Molinero na madruga aí com o Esporte Companhia. Amanhã a gente volta, né?
Amanhã a gente volta.
Espero. Depois da gente estourar, espero que sim.
Tchau.
Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria KTO e Unidos.